Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Mais um encontro aqui pelo Central Manhã da Central de Notícias do Brasil, na sua rádio, na sua televisão e aqui no nosso canal do YouTube. Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Vamos aos destaques. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham em qualquer parte aí do nosso estado e também até fora do estado aqui do Maranhão. Olha, trabalhadores morrem esmagados em marmoraria.
E a operação prende 8 suspeitos e encontra drogas escondidas em vaso sanitário.
385 celulares roubados serão devolvidos aos verdadeiros donos.
Deputado Josimar de Maranhãozinho deve prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira sobre desvio de emendas. E o careca do INSS promete comparecer à CPMI.
Você vai acompanhar também. Olha, Senado enterra a PEC, o Programa de Emenda Constitucional, da blindagem após pressão da opinião pública.
Trump e Lula, o que esperar do encontro e o que deve ser negociado?
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado, também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quinta-feira, já são 25 do mês de setembro do ano de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã e a gente agradece com muito carinho, né, a forma como vocês permitem que esse programa seja levado a milhares de pessoas em todas as regiões do estado do Maranhão e, por que não dizer, em quase todas as regiões já do país, através das suas rádios e das suas televisões. Obrigado pela confiança, né? Isso a gente tenta corresponder aqui, fazendo um programa com muito critério, com muita cautela, tendo cuidado com determinadas informações, para que a gente possa passar para vocês as informações verdadeiras e aquelas que realmente podem contribuir para melhorar a vida das pessoas. Afinal de contas, Jalber Pereira, quando você sabe a informação certa, né, você passa a ter mais poder. Você sabia disso? Você tem mais capacidade para tomar decisões,
mais qualidade de vida,
uma série de coisas.
Porque quem tem informação, Beto, se você tem informação que determinadas situações vão fazer você adoecer, você vai alimentar determinadas doenças, então você não faz.
Pois é. Informação e conhecimento andam juntos. É a mesma, tá na mesma direção, né? E a gente recomenda a você, em nome da Alifarma, né, e você pode visitar o portal alifarma.com.br para que você possa conhecer os produtos naturais disponíveis na Alifarma. A gente chama atenção para você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, tem aquela indisposição até mesmo para se divertir ou fazer atividade física. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que não tem nenhuma contraindicação e que vai lhe dar mais imunidade. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável, com estima mais elevada. Rubrax, repetimos, não tem nenhuma contraindicação. Você encontra na Alifarma, nas demais farmácias. E se você quer mais informação ou quer comprar, verificar outros produtos, ligue direto para a Alifarma. É o 8606-3142. 8606-3142. Você escolhe o seu produto, conversa com os profissionais que vão lhe atender. Eles vão lhe passar mais informações e, além disso, dizendo que você ouviu aqui no programa Central Manhã, aí você ganha mais 20% de desconto na hora. Portanto, eu vou até colocar aqui, depois aqui falar aqui com o James, pessoal da produção, para botar um QR Code para as pessoas já ir direto para o portal da Alifarma e também para servir como a comprovação, né, para quando chegar lá e dizer, olha, eu ouvi no programa Central Manhã, e aí você tem os 20% de desconto e ainda vão receber em casa o produto sem acréscimo no pagamento. Não esqueça de visitar mundodamídia.com. Você tem curiosidade para saber como é que funciona o mundodamídia.com? Esse portal que vai dar acesso a uma plataforma onde você vai encontrar os espaços para fazer a divulgação do seu negócio, para fazer a divulgação da sua empresa. O rádio tem muita credibilidade, por isso nós priorizamos, porque também trabalhamos diretamente com parcerias com muitas emissoras de rádio, nós priorizamos colocar em primeiro lugar as emissoras de rádio, inicialmente as emissoras de rádio, à sua disposição. Se você está aí sentado na porta ou sentado dentro no seu comércio e ninguém está aparecendo para fazer compra, né? Porque as pessoas não estão sabendo nem o que você vende. Aí você produz o seu comercial, envia para as emissoras de rádio, ela vai espalhar para todo mundo qual é o seu negócio, quais são os preços, e aí você vai reagir no seu comércio.
Tem que parar de pensar que gastar com publicidade é gasto, não é gasto, é investimento.
É investimento. Vamos começar o programa trazendo então mundodamídia.com, não esqueça, é esse portal que vocês vão visitar. Para você se informar sobre tudo, também você está no Mundo da Mídia, você pode apertar lá na Central de Notícias do Brasil, tem o banner, e aí você vai para o portal Central de Notícias do Brasil, vai saber tudo o que está acontecendo no nosso país. Jalber Pereira, vamos começar, infelizmente, com esse grave acidente que aconteceu. Mármore é muito pesado, granito é muito pesado, então as marmorarias, elas trabalham com esses produtos que vêm geralmente da região sul do nosso país, e ontem um acidente grave numa marmoraria daqui do bairro São Francisco, em Codó, né? Foi na cidade de Codó, resultou na morte de duas pessoas. Até o momento que a gente estava sabendo das informações, um já tinha sido identificado, a outra ainda não, mas segundo relatos, ambos realizavam o descarregamento do veículo quando as pesadas pedras se soltaram e os atingiram, prendendo-os contra o caminhão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do SAMU, compareceram ao local, mas constataram os óbitos imediatamente. O Corpo de Bombeiros auxiliou na remoção dos corpos. Infelizmente, são pedras muito pesadas, gigantesca, com toneladas de peso, que precisa de haver muito cuidado, muito preparo, e também usar as técnicas adequadas, para as proteções adequadas, APIs, né?
IPIs.
IPIs adequados para poder manusear essas pedras, porque se ela girar por cima de uma pessoa, é muito difícil sobreviver, né?
Geralmente esses produtos pesados, Humberto, geralmente as empresas, elas têm as empilhadeiras, que pegam os produtos, as mercadorias e colocam no seu destino. Então, não se sabe se realmente essa empresa tinha esse tipo de máquina, esse tipo de equipamento, mas é bom que sirva, infelizmente, algumas duas pessoas com suas vidas ceifadas, mas que possam servir de exemplo
para que chame atenção,
para,
né,
que
chama
outros
atenção.
Acidentes não possam acontecer. Olha, Humberto, já uma criança, ela foi atropelada por um motociclista na cidade de Raposa, que fica na região metropolitana de São Luís. O acidente aconteceu logo após essa criança descer de um ônibus escolar. O acidente, inclusive, foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais, gerando preocupação entre pais e responsáveis. Olha só, a criança foi descer do ônibus, vinha essa motocicleta, sem ter a devida visão, e o motociclista, o que parece que vinha em alta velocidade, acabou atropelando essa... Parece ali um menino, viu? Ainda não temos informações como está realmente o estado de saúde, mas o fato é que foi um impacto muito grande. Você que acompanha aí nas imagens, a criança inclusive foi, quando eu falei, foi, desembarcou do ônibus, e quando foi atravessar, que é um perigo, porque o ônibus fica parado, fica sem visão, e aí acaba sendo atropelado, como foi o caso que aconteceu com essa criança. Quando era criança, faz tempo, viu? Uhum. Por pouco também eu não fui atropelado em uma situação como essa. É preciso tanto o motorista ficar esperto, como também os responsáveis. Se é perto ali das residências, é bom que os responsáveis, pelo menos um adulto ou dois, esteja próximo ali quando essas crianças forem desembarcar.
Alguns adultos também são distraídos, como essa criança aí, infelizmente, tentou atravessar correndo. E também poderia ser vítima, mas geralmente as crianças são um pouco mais distraídas. Nós já fomos crianças, sabemos disso.
Mas também cabe também ao motoqueiro. Se tem um veículo parado, e principalmente o veículo escolar, certamente criança estaria descendo. Por que não passa com menos velocidade? Eu sou motoqueiro. Isso. Então você tem que tomar esses cuidados, principalmente quando você passa para um local que sabe que tem criança.
Exatamente. E olha, as operações continuam acontecendo na região metropolitana de São Luís e também em várias cidades do interior do Maranhão. Há um trabalho aí de monitoramento, de investigação. A polícia tem usado também policiais à paisana, né? O pessoal da Polícia Civil geralmente fazem os levantamentos que acabam resultando nesse tipo de operação. Essa mega operação aí contra o tráfico de drogas aconteceu na cidade de Arari. Quantos suspeitos foram presos? 8. 8 suspeitos foram presos em um dos locais. Um investigado tentou desfazer-se da droga jogando num vaso sanitário. Mas o produto foi recuperado.
Aqui encontramos a
substância foi recuperada.
Pessoas... um pedaço do vaso aí, ó.
Mas tem gente que coloca. Tem gente que coloca outros tipos de produtos mais corrosivos do que o cocô e ainda fuma. O ser humano é um negócio para ser investigado pela NASA.
Estudado.
Porque diz que tem gente que coloca, já ouvi falar, o caso hoje conta isso pra gente, tem gente que coloca soda cáustica, né? Soda cáustica na droga e para fumar. Quer dizer, se você tem coragem de fumar só da cara, o que é um cocôzinho, né, Jair?
Isso aí não é nada.
O povo ainda está tomando café, bora mudar de assunto, né? De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, essa operação teve o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão contra investigados por tráfico de drogas e organização criminosa. Os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições, drogas e dinheiro obtidos pelo crime. É a polícia correndo atrás de bandido. E esse bandido pode ser o seu filho, se você não cuidar da educação dele, se você não estabelecer limites, não procurar saber o que ele anda fazendo, por onde anda, com quem anda. Observe, né? Tem que ter o cuidado para o filho atravessar a rua, ensinar o filho a atravessar a rua, mas principalmente para saber qual é o caminho.
Eu aprendi, Humberto, lá com o meu pai, que Deus o tenha. Me digas com quem andas, que eu sei quem és.
Direi quem tu és. Direi. Olha, o governo do Maranhão anunciou. Conte pra gente isso aí. Eu gosto dessa notícia porque eu gosto de ver quando nós mostramos o policial aqui telefonando pra mulher pra devolver o carro.
E quando
tem gente que fica alegre também quando recebe um telefonema pra dizer assim: vem buscar teu celular.
Pois é, Humberto. Olha, hoje o governo do estado anunciou que 385 celulares que foram perdidos, roubados ou furtados serão devolvidos aos legítimos donos. Essa ação faz parte de uma nova fase do programa Meu Celular de Volta, que foi criado pelo estado do Piauí. Nós falamos aqui no programa Central Manhã, o estado do Maranhão copiou, porque aquilo que é bom se deve copiar. Uma ação que é como eu disse, desenvolvida pelo governo do estado, que está à frente aí a Polícia Civil. Então a entrega desses aparelhos...
Amanhã, né?
Não, é hoje, 25.
É hoje.
Está marcada daqui a pouco lá no auditório da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que fica no bairro da Vila Palmeira. Então, essa ação será das 8 até ao meio-dia, ou seja, das 8 horas.
Começa daqui a pouco, né?
Exatamente. Então deve, as pessoas que foram avisadas deverão se dirigir até o local para receber esses aparelhos. Lembrando que tem que levar a documentação.
Isso, explica aí para o pessoal que está indo receber o que, que eles devem levar.
Deve levar carteira de identidade, boletim de ocorrência, ou aquele, é o BO que se faz na delegacia.
Sim, sim.
Documento que comprove a propriedade do aparelho, caso não possua nota fiscal. A equipe vai analisar individualmente o caso, segundo a polícia. Para você ter o seu equipamento, o seu aparelho inserido nesse programa, toda vez que tiver o aparelho roubado, furtado ou perdido, então você precisa fazer o boletim de ocorrência. Porque se não fizer o boletim de ocorrência, não tem como entrar no banco de dados da Polícia Civil. Por quê? Porque esse programa é de acordo com a localidade e de acordo com o ano.
Uhum.
Então, se você não fizer o boletim de ocorrência, não tem como a polícia ficar sabendo. Então, por isso que é importante. Muitos aparelhos já foram recuperados, inclusive vários municípios do estado já estão sendo beneficiados, Gilberto, com esse programa, Caxias, salvo engano, Imperatriz, e já são milhares de celulares que já foram recuperados. E agora são 385.
Só preciso, o pessoal tem um pessoal na Assembleia também, criticar esse programa. O que, que esse governador quer devolvendo aparelho celular roubado dos outros? Não, porque eu vi essa semana algumas críticas.
Os deputados que gostam de abrobrigas.
Deputados criticando o programa Maranhão Livre da Fome, Jovem Pereira. Aí eu fiquei, é fácil de entender porque que eles criticam um programa como esse que vai ajudar as pessoas que estão passando fome, porque esses deputados, eu fico imaginando assim, eles estão nos apartamentos luxuosos, na península, na região ali do Renascença, São Francisco, nunca passaram fome na vida, não tem coragem de baixar um vidro do carro para dar R$5 de esmola para ninguém. Quando alguém aparece para fazer alguma coisa, ele diz: olha, é o seguinte, nós somos política há muito tempo, nunca fizemos isso, nunca ajudamos pobres. Aí aparece um brandão desse daí querendo ajudar os pobres, então todo mundo vai querer votar nesse brandão, todo mundo vai querer apoiar nesse brandão, então nós temos que criticar. Quer dizer, não é difícil da gente entender como é que funciona a cabeça de muita gente, Jabba Pereira, porque eles não passaram pelo que nós passamos.
Inclusive ontem, né?
Você nunca sentiram o cheiro de um pão 3 horas da tarde sem ter um centavo no bolso para comprar.
Inclusive ontem você viu aqui uma pessoa que estava conosco aqui criticando o programa, esses programas sociais. Eu até perguntei, não sei se você lembra, mas como resolver? Teria como dar emprego para todo mundo? Você acha que teria como eliminar os programas sociais e dar emprego para todo mundo? Isso é uma coisa, Humberto, que tem que ser pensado ao longo do tempo.
Não, mas se desse emprego, disse, não, é para ganhar voto.
Pois é.
Ora, pombas.
Mas aí como?
Aí vai deixar de ajudar a população, porque se ajudar a população vai votar no cara que ajudou.
Só Maranhão.
E para que são os políticos?
Só Maranhão são 7 milhões de habitantes. Aliás, de votantes. 7 milhões de votantes no Maranhão. O Brasil hoje, se eu não salvo engano, são 210 milhões de habitantes. Humberto, como criar emprego para todo mundo? Teria uma forma lógica? Eu desconheço. É um projeto que tem que ser pensado ao longo do tempo.
São estratégias que vão sendo montadas para incentivar...
Com qualificação profissional, com atração de empresas,
de investimentos
para o país. E é assim que se faz. Agora, uma pessoa que diz... Não, tem que acabar com programas sociais, tem que gerar emprego. Será que essa pessoa não dá para pensar como é que vai criar emprego para esse tanto de gente? Se fosse para criar, por exemplo, uma França que é do tamanho do Brasil, ou Uruguai, salvo engano, são 3 milhões e meio de habitantes, entendeu? Menos habitantes do que do Maranhão. Uma França que tem menos habitantes que o Maranhão. Se eu estiver errado, alguém que possa me corrigir. Num país como esse, é fácil de você criar emprego para todo mundo. Mas qual a estratégia de criar um país como o Brasil, um país como a Índia, que parece um formigueiro humano? Eu não sei, se alguém soubesse essa estratégia, seria bom. Agora isso aí, Humberto, realmente até irrita a gente, pessoas defendendo a exclusão desses programas que são super importantes. Eu e você, que somos do interior, a gente sabe realmente que é isso. Eu, inclusive, eu passei fome. O cara que está aqui, talvez seja contra esses programas, como você disse, você deve ter sido aquele que sempre esteve no ar-condicionado, tendo de tudo, o pai muitas das vezes pagando mesada. Então, uma pessoa realmente dessa não precisa de programa social.
Eu fui convidado para um jantar com um amigo nosso, que é de fora e tal. E aí ele me levou para um restaurante, que eu não tenho costume de ir, né? Porque o prato de comida lá custa a partir de R$200.
Aí você entende
demais. Esse é o local frequentado por muita gente, pelos nossos políticos, que muitas vezes criticam programas como você dá R$200 para um pobre, o governo dá R$200 para um pobre completar a cesta básica dele do mês. Né? Quando terminou o jantar, né, aí eu já estava ali, você vê pela a forma ali, a sofisticação do local, né, você percebe aqui, rapaz, o negócio aqui não é muito barato. Aí quando ele foi pagar a conta, deu em torno de R$1.600 e poucos. Aí eu digo, rapaz, se vamos pagar metade aqui, o negócio vai sair do leite das crianças. Né? E aí ele disse, não, fique tranquilo. Aí ele chama o garçom e diz assim, me traz a notinha, o que acontece? Aí depois ele diz, não sou eu que pago, a maioria dos nossos, infelizmente, dos nossos políticos, Jalber Pereira, além de não medir assim o quanto que ele vai gastar, porque o salário dele é bom, a renda dele é boa, tem diversas outras fontes de renda, muitas vezes não é nem ele que paga. Quer dizer, me traz a nota, eu boto no sistema e quem vai pagar é o poder público.
Eu conheci um vereador de São Luís que ele gastava no restaurante R$80 e pedia uma nota de 400.
Exatamente.
Não está mais entre nós.
Olha, sobre geração de emprego, para a gente não ficar aqui só nas nossas elucubrações, nós vamos dizer que o Brasil registrou, aí, segundo o Caged, né, 1.200.000 postos de trabalho no primeiro semestre desse ano. Então, são o que você falou, a atração de investimentos. Temos o caso aqui específico da região sul do estado do Maranhão, onde grandes empresas estão se instalando com a geração de muito emprego, de muita renda na região. Isso está acontecendo em várias regiões do país, onde a economia se movimenta e as pessoas estão tendo mais locais para trabalhar. Isso se trata de postos, aqueles postos oficiais, né? Mas o emprego informal também tem registrado bastante crescimento no nosso país. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo, a gente tem outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu o meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Vamos apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado. Tem muita gente aqui já nas listas grandes, né, pra gente mandar abraço, né? Alguns que transmitem o programa Central Esporte, o programa Ronda Central com o nosso repórter Carlos Roger. A Rádio Balaiada FM de Nina Rodrigues, a Jitirana. Rapaz, a gente passa muito tempo sem falar da Jitirana FM, que é o sistema de comunicação da cidade de Barra do Corda. Nossa Nivalda Estrela, seu Toninho, o pessoal que dirige lá o nosso programa, o sistema de comunicação, na cidade de Buriticupu. Rádio Buriti FM, nosso amigo Nilson, a todos vocês aí, nosso muito obrigado. A Bacabal, Genival Silveira, lá da 107. Tem o nosso amigo André, o André Rios, da 92. Grande abraço ao André Rios, de vez em quando mandando uns vídeos pra gente, trazendo algumas contribuições aqui no nosso programa. Tem também a cidade de São Bernardo, a Rádio Cidade FM, a Comunidade Viva de Dom Pedro. Alô, seu Washington, todo o pessoal aí da cidade de Dom Pedro. Matões do Norte, seu William, né? É. William Coelho, da cidade de Matões do Norte.
Não, o William Coelho é Capinzal do Norte.
Capinzal do Norte, eu troquei só o Capinzal.
Tudo é Norte.
Tudo Norte. O nosso amigo Nardelli Oliveira, lá da Diamantina FM de Governador, Edson Lobão, de vez em quando mandando também as suas contribuições lá da região tocantina. A Esperança FM de Açailândia, o pastor Rogério, na Juf FM, nosso amigo lá de Governador Nunes Freire.
E não podemos, mais que você queria não podemos falar? Deixar de registrar, viu, Humberto, que ontem tivemos a honra de receber aqui no programa, aqui da Central de Notícias Brasil, o nosso repórter David Luiz, da região de Mirinzal,
e também o Cleiton Souza.
Isso, competente.
Alguém Souza. Tem as fotos aí da visita ontem do Cleiton Souza? Eu esqueci de passar aqui, não sei se ficou do Nina. Cadê o Nina? Nina já está na ativa. Passaram as fotos aqui para a gente mostrar quem é o Cleiton Souza.
Juntamente com os mais competentes radialistas que temos no interior do estado.
Pois é, a digníssima esposa. Mas no próximo bloco nós vamos ver se já tem aqui para a gente mostrar a visita aqui. Vamos chamar em primeiro lugar, vamos trazer rapidamente aqui o Elivaldo Ramos, né? Antes, está aqui no nosso roteiro, vamos chamar logo. Em Caxias foram entregues os tablets para os alunos da rede estadual de ensino. E também foi inaugurado o Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Maranhão, em Caxias. Tem curso de medicina também em Caxias, né?
Pois é.
Vamos conferir.
Pessoal, não aumentar a oferta de médico no Maranhão.
Semana passada nós inauguramos o Centro de Ciências da Saúde na UEMA, lá em São Luís. Estamos inaugurando hoje aqui em Caxias uma nova unidade. Já matriculados 200 alunos em medicina e 150 na enfermagem. É mais uma oportunidade para o filho do trabalhador e da trabalhadora para ingressar no ensino superior. É um grande investimento que a gente está fazendo para que os alunos possam ter um futuro garantido. Esse prédio tem 3 pavimentos totalmente acessíveis: posto de laboratórios, sala de aula e área de vivência. E ainda inauguramos o auditório Professora Rosemarie. E não para por aí. A partir de 2026, teremos também as primeiras turmas dos cursos de terapia ocupacional e fonoaudiologia. E eu não canso de dizer que, enquanto é egresso da UEMA, está aqui realizando mais esse grande sonho. E vem mais coisa por aí.
Orgulho de ser UEMA!
Isso, Jalbe Pereira, governador Carlos Brandão, né, ele esteve contando aqui na inauguração do Centro da Saúde aqui da Universidade Estadual do Maranhão em São Luís, que pegava ônibus ali da região do João Paulo, Monte Castelo, né, para vir para a UEMA. Às vezes o ônibus quebrava, tinha que terminar o percurso a pé, mas se formou na Universidade Estadual do Maranhão e agora Deus lhe permitiu que, como governador, pudesse retornar à universidade para anunciar a abertura de um curso de medicina para oferecer a oportunidade para aquelas pessoas que também não têm dinheiro para pagar uma universidade, um curso de medicina numa universidade particular. É que não, Jalber Pereira, sabe quanto é que está custando um curso de medicina? Ele falou lá.
Deve ser uns 10 mil.
É, em torno de 12 mil reais. É, o preço médio de 12 mil reais por mês. Aí você imagina, qual é o pobre que tem condição de botar pagar 12 mil por mês, não é 12 mil por ano, não, 12 mil por mês para o filho estudar medicina e ser chamado de médico, de doutor.
São 5 ou 6 anos, salvo engano, Humberto, aí vai pelo menos R$1 milhão. Isso só mensalidade. E mais livros, outros insumos que será utilizado, enfim, realmente é para quem tem muito dinheiro.
Aí ele disse que muita gente questionou, né? Porque ele disse, eu vou mandar um projeto para a Assembleia para permitir que metade dessas vagas sejam oferecidas para quem vem da escola pública. E aí, para poder prestigiar mais, priorizar quem vem, quem realmente não teve dinheiro para pagar nem a escola do ensino fundamental e ensino médio. E aí ele foi bastante questionado. Disse, mas a gente que é gestor, que chega a essa situação, ao governo do Estado, a gente tem que pensar nas pessoas que não tiveram oportunidade. Priorizar.
Tem que priorizar. Tem
essa oportunidade. Agora vamos direto à Tutóia?
Vamos lá.
Vamos direto à Tutóia, porque quem está em linha direto conosco é o Elivaldo Ramos. Doutor Elivaldo Ramos, esse estudou. E lá em Tutóia também está acontecendo uma grande ação de inclusão social para pessoas com deficiência, não é isso, Elivaldo Ramos? Explique melhor esse evento que acontece aí. Bom dia, Elivaldo. Oi, Elivaldo. Aquele gesto lá que o seu microfone é excelente, é muito bom, parece que você está no estúdio aqui quando você fala.
Estou agora com áudio?
Isso, está ótimo.
Bom dia, Humberto, bom dia, Jalber, bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Jornal Central, na nossa central de notícias todas as manhãs. Pois é, Humberto, antes de falar disso, eu queria relembrar também da nossa rádio aqui na região, a Rádio Independência FM, Vitor Almeida, Edmir, Carlos, todos os dias retransmitem aqui os nossos jornais da Central de Notícias, mandando um abraço aqui para eles e para todos que acompanham também a rádio aqui na região.
Eu particularmente, Elivaldo, particularmente tenho um carinho enorme, assim, uma admiração, um respeito enorme pelo Vitor Almeida, que é um dos principais responsáveis aí, que tem um cuidado com a direção da Independência FM, porque ele foi um dos pioneiros na parceria com a Central de Notícias Brasil. Foi um cidadão, assim, que colocava o banner da Central de Notícias Brasil nos eventos esportivos, estava sempre levando o nome da Central de Notícias Brasil, um grande baluarte aí.
A gente tem história na rádio aqui desde 1999.
Desde 99, né? Muita prestação de serviço de lá pra cá, né?
Nós começamos na rádio Tremembés FM, extinta já, depois fomos pra Litoral FM, também extinta, e depois pra Independência. O Vitor ficou sozinho, eu saí da rádio, não tô mais na rádio, né? Tô agora aqui na Central. E o Vitor continua na rádio. O Vitor é um grande repórter, um grande radialista, um dos maiores da região aqui, né? Também um grande cerimonialista. Pois bem, esta semana, no mês em que se comemora a inclusão, e também no dia 23 foi comemorado aí o Dia Internacional da Libras, a Língua Brasileira de Sinais, Tutóia proporcionou um evento aqui de formação para os professores da rede municipal de ensino. Faz parte aqui de um projeto que a Secretaria de Educação, juntamente com alunos do curso de Libras da Universidade Federal do Piauí, estão desenvolvendo na cidade. A professora Rose, a professora Helenice e também Valdinete são as coordenadoras desse projeto. A Rose coordena, portanto, a equipe de formação de professores para trabalhar exatamente essa inclusão. Humberto, Jalber, só lembrando que a lei da inclusão, que trata de Libras, data aí mais ou menos de 2000, 2002, 2005, tivemos um decreto regulamentando toda essa lei. 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas são mais de 20 anos, quase 25 anos aí, sem isso efetivamente estar acontecendo nas escolas, né? E a gente conversou com alguns alunos surdos, que a gente vai ver na nossa reportagem, e foi espetacular com os intérpretes, né? E eles precisam realmente dessa inclusão, inclusive eles reclamaram isso na sua fala. Humberto Jauber, vamos conferir a nossa reportagem.
Esses olhos atentos são como ouvidos. Os gestos dos intérpretes são como palavras. Essa é a Libras, Língua Brasileira de Sinais, obrigatória e reconhecida como segunda língua oficial do Brasil desde o ano 2002, com a promulgação da Lei nº 10.436. Entretanto, mesmo tendo se passado mais de 20 anos da lei em vigor, ainda é incipiente seu ensino nas escolas do país. Aqui no município de Tutóia, o ensino de Libras tem recebido uma atenção especial, com a formação de professores para esta realidade que não é tão nova assim. Esta semana, na data que se comemora o Dia da Libras, professores da rede pública municipal participaram de um evento organizado por um grupo de estudantes do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Piauí. O evento contou com a parceria da Secretaria Municipal de Educação.
Então, é um evento muito importante para a nossa comunidade, para toda a sociedade no geral, porque busca incluir quem está esquecido da sociedade. E como é que a gente faz isso? A gente está buscando fazer as formações, primeiramente, dos professores, dos nossos auxiliares de sala, para depois a gente tentar viabilizar um curso mesmo voltado só para licenciatura em Libras.
A prefeitura afirma que será uma das prioridades do município o ensino de Libras, a partir de agora. Para as organizadoras, o evento foi um sucesso.
Para nós, da comunidade surda, que hoje eu faço parte, para nós representa um marco. Porque nós, como aluna do curso de Letras Libras e também funcionária pública aqui do município, esse Dia Internacional da Língua de Sinais, aqui no município de Tutóia, pela primeira vez acontecendo, é muito importante pela divulgação e a difusão da língua. E também para que haja a inclusão dos nossos alunos surdos aqui no município.
Escolhemos essa data porque nós achamos muito importante realizar esse evento e também porque nós estamos celebrando a cultura surda no município de Tutóia.
Para este parlamentar que participou do evento, a Câmara Municipal de Vereadores está aguardando um projeto de lei do Executivo.
Sem dúvida nenhuma, a Câmara Municipal de Tutóia está de braços abertos e aguardando que o Poder Executivo mande para casa uma minuta de lei para que a gente se debruce, vote e construa o parâmetro legal para que o Tutóia tenha inserido na sua grade curricular ali a questão da bilíngue, né, e possa possibilitar essa política pública chegar para aqueles que mais precisam.
Eu conversei com 3 alunos surdos, com a ajuda dos intérpretes, claro.
Tutóia, ouvinte, ficar oralizando a língua de sinais desde pequenininha, lá minha mãe, meu pai, que são referências para mim. Quando eu adoeci, né, tive problemas, eu fiquei muito triste, eu chorava bastante. A minha mãe ali, ó, ela sempre me ajudou, me emociona falar disso. Você, Vitor, como é que se sente aqui com a Tutóia, a inclusão? Como? Eu amo muito meu pai trabalha bastante, ele tem me ajudado. E aqui na escola eu tenho um intérprete, Sandinho, que tem me ajudado muito. Porque os professores é muito difícil, eles só falam, isso me deixa muito triste, me deixa muito angustiado, entenderam? Então assim, precisa muito de esforço, progredir, porque é muito difícil. Eu gosto muito de matemática, da disciplina, porque assim eu progrido. Isso tem me ajudado bastante a cuidar das coisas. Eu gosto de trabalhar, cuidar de boi, dessas coisas, eu gosto.
O nome dele é Vitor e o sinal dele é esse aqui, e a idade dele é 23 anos.
Quando é que você começou a aprender a língua de sinais? Né? Faz quanto tempo que você começou a aprender? E como é que você se sentia antes, sem isso?
Olha, ele aprendeu a língua de sinais em São Luís, num curso de língua de sinais. Qual era a idade, mais ou menos, que tinha? 13 anos ele aprendeu a língua de sinais em São Luís.
E
E o teu sentimento com a língua de sinais, com a comunicação, conversando com as outras pessoas, ouvinte, surdo, sentimento como? Alegre, feliz, como? Assim, a comunicação na língua de sinais, ó, precisa esforço para sinalizar, para aprender, né? Então, muito bem. Então, meu sentimento é que precisa o quê? Um curso para intérprete. E aí, ó, eu fico esperando muito tempo, ó, procura e não encontro. Não tem intérprete para mim. Então, não tem comunicação na escola. Então, me sinto oprimido por não ter intérprete. Oprimido.
Estou dizendo obrigado aqui, ele está dizendo de nada. Legal, legal. Muito obrigado.
Foi espetacular a interação com o público.
Na minha escola não tem intérprete. Como? E aí, ó, existe uma falta de comunicação, muito difícil. Tudo bem? Tô livre? Tá bom?
Sim!
Excelente! Por quê?
Olha. É isso, Humberto. Olha, eu aprendi que esse sinal aqui quer dizer felicidade, esse aqui, ó, obrigado. Isso aqui nas mãos, de nada, né? Então, assim, espetacular. A gente precisa mais, tá mais do que na hora de fazer essa inclusão. É, os alunos aí, um tem 17, o outro tem 18, o outro tem 22, 23 anos. Aprenderam Libras aí em São Luís e eles reclamam que as escolas, tanto a da rede municipal quanto da rede estadual, não tem intérprete. A Samara e o San Diego são duas pessoas que estão aqui agora em Tutó, inclusive ajudando na Secretaria de Educação, contratados pela Secretaria para fazer essa tradução. Humberto, é muito necessário que a gente comece a pensar e divulgar e integralizar todo mundo nesse novo modelo, né? Nessa nova língua, que é a segunda língua do Brasil. O Brasil hoje é bilíngue, por lei.
Pois é, Livaldo Ramos, você nos emociona aqui com mais essa matéria, porque, em primeiro lugar, assistir essa dar voz, dar espaço, né, para que as pessoas possam refletir sobre isso, sobre esse modelo de inclusão, essa necessidade, até parece assim... você falou que desde 2001, né, que existe a lei, né? Aí quantos milhões de pessoas antes de 2001 não teriam nem lei para poder garantir esse direito para a sociedade, né? A partir de 2001, quantas mil pessoas ainda, depois da existência da lei, ainda não têm acesso a esse tipo de educação, esse tipo de formação, esse tipo de linguagem, e continua sendo pessoas invisíveis, à margem da sociedade, porque não tem oportunidade de fazer um curso e de poder ter uma formação para o mercado de trabalho, ter uma formação para o convívio social. Então, são seres humanos iguais a nós que, por causa dessa deficiência e da falta de espaço e de preparo e de estruturas e de condições, não tiveram acesso como nós. Então, é muito importante, é uma contribuição muito grande que você dá através de uma matéria como essa, para a gente chamar a atenção de todos os gestores. Olha, a responsabilidade é muito grande, né? E não devemos cruzar os braços, cada um fazer a sua parte para poder inserir todo mundo na sociedade. Muito obrigado, então, Alivaldo.
E vou te dar só um dado aqui, Humberto. Sim. Vou te dar um dado rápido para encerrar. Em 2016, só para você ter uma ideia, em 2016, a rede municipal de Totóia tinha inserido apenas um aluno surdo. Hoje, 2025, são 11 alunos surdos sendo assistidos nas escolas municipais. Para você ver, essas pessoas estão lá nas suas casas, nos seus lares. Teve uma mãe que participou do evento aqui, que ela tem dois filhos surdos, dois. Né? E ela participou dizendo da emoção dela, de que agora o filho está aprendendo e vai poder ser inserido no mercado de trabalho. Inclusive, a prefeitura aqui está trabalhando um projeto para que eles sejam inseridos no turismo, nos serviços aqui do turismo. Espetacular.
Parabéns então e parabéns à gestão por priorizar também o ensino para os surdos. Nosso muito obrigado, Elivaldo Ramos. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com as notícias de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O ator Antônio Saboia recebeu o título de cidadão maranhense durante uma solenidade na Assembleia Legislativa. A homenagem proposta pelo deputado Carlos Lula reconhece a trajetória de Saboia no audiovisual e sua ligação com o Maranhão, onde iniciou a carreira. Antônio Saboia nasceu na França, mas tem raízes e memórias com a arte e o povo maranhense. O Parlamento Estadual também homenageou o empresário José Odivar Lopes, fundador do grupo Impasa, responsável pela instalação da maior indústria de etanol no Maranhão. Em Balsas. Ele recebeu a medalha Manuel Beckman e o título de cidadão maranhense, reconhecimento à contribuição econômica e social do empreendimento. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã, obrigado a todos. Gente, deixa eu ver aqui, vamos passar rapidamente aqui porque o nosso tempo está se esgotando. Seu William Coelho, o William Coelho estava dando um bom dia de lá mesmo, de Capinzal do Norte. Ele disse que a temperatura hoje lá em Capinzal do Norte varia entre 23 e 37 graus. É uma variação bastante grande. Ele deseja aqui uma excelente quinta-feira para todos nós. O Marconi manda um bom dia para Humberto e para o Jauber. Quarta-feira abençoada para todos. A professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte. O Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, dizendo que o bom dia hoje é especial para a dona Sandra Lima. Alô, dona Sandra Lima, aquele abraço, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. A Hortência, né? A Hortência diz, ó, estamos acompanhando a Ingrid, na maternidade, né? Que vai ganhar neném.
Que ótimo.
A Ingrid, né? nossa sobrinha, filha do meu irmão Juscelino, é a doutora Ingrid, né? Doutora Ingrid. Toda a vida deve estar emocionada aí, o primeiro filho, né? Que deve estar a caminho.
A família toda,
né? A Dara Emily, Luiz Mar Fernandes também acompanhando aqui, a Dara Emily dizendo, Elivaldo, sempre com as melhores notícias da região do Delta do Parnaíba. É grande verdade. Queria que nós tivéssemos um Elivaldo Ramos em todas as regiões do Maranhão para trazer essas notícias importantes.
E sem desmerecer, claro, os outros, né?
Ela diz assim, Libras deveria ser uma disciplina indispensável nas escolas. Verdade. Obrigado, Humberto. Eduardo Braide, obrigado, prefeito Eduardo Braide, pela limpeza da vala da 201. Espero que os moradores não joguem mais lixo. Foi feita a limpeza, é a Maria Lopes que está agradecendo aqui, ela que cobra de vez em quando.
Eu conheço lá a realidade, viu, Humberto? Conheço lá a realidade. É importante fazer a limpeza? É. Mas é importante também fechar a galeria. Pois porque é. Se não fechar, mesmo, não estou aqui fazendo uma crítica destrutiva, estou fazendo uma crítica construtiva. Mas se a galeria não for fechada, o próprio vento vai pegar resquício de saco plástico.
A sujeira que fica nas proximidades, joga dentro e vai entupir novamente.
Exatamente. Né? Esse tipo, já existe essas galerias na 201. Então é importante também que elas sejam fechadas.
Isso. Ela disse também que precisam, as nossas escolas precisam de professores de sinais, né?
Alguns cursos técnicos já têm.
Isso. Vamos trazer aqui os nossos visitantes. Olha aí quem esteve ontem aqui visitando. Isso é a Tereza Cristina. Pouca gente conhece porque a Tereza Cristina não está aparecendo muito no vídeo. Vamos explorar mais essa imagem.
Ela só gosta de mostrar a voz.
Aí o nosso amigo Clayton Souza conversando conosco aqui na nossa humilde central de notícias Brasil, David Luiz, mano,
Luiz. O David que é conterrâneo do Elivaldo. O David foi...
É da cidade de Tutóia.
Ele foi exportado de Tutóia para Mirizal. E o Vitor Almeida foi importado de São Luís para Tutóia.
Agora eu vou dizer como te amo. Quem botou essa minha foto aí com o olho fechado está em apuros.
É porque essa foto foi logo após o meio-dia.
Tinha tomado caldo de cano do jato.
Essa foto aí.
Olha, vamos a Brasília, Nildo Costa.
Tem que levar esse caldo de cana pro Nildo também, porque o Nildo tá madrugando aí no Congresso.
No Congresso Nacional. O pessoal só libera ele depois de 1 hora da manhã, ele tem que estar de volta às 6 para entrar no programa Central amanhã. Mas... tem um belo carro, né, para fazer esse trajeto aí. Nildo Costa, olha para mim.
Tem que ter, né?
Vou te chamar ao vivo, Nildo Costa. Nildo Costa, essa alegria toda é porque a PEC da blindagem, né, que é a PEC da corrupção caiu, foi? Você está querendo falar com quem aí, Nildo Costa?
É deputado que chegou aí, o senador, foi?
Não, é não, é o meu irmão aqui, meu irmão que está com o aspirador, e hoje eu estou com um probleminha técnico aqui, estou sem retorno, então por isso eu estou ouvindo direto aqui no nosso equipamento, então eu estou com um pouco mais de dificuldade de ouvir vocês. Eu vi alguma coisa aí, você ouviu o quê? Repete aí para mim de novo, que agora dá para me ouvir rapidamente aí.
Não, que eu estava falando aqui que essa alegria toda é porque a PEC da blindagem caiu, né?
Ah, tá. É, exatamente, caiu. Foi enterrada lá, finalmente.
Foi, né?
Mas, bom, rapidamente, antes de falar da PEC da blindagem, Humberto, eu quero falar aqui rapidamente uma boa notícia, é que foi aprovado já na iminência de ter perdido a sua validade, né, que perderia amanhã, a medida provisória 1301 de 2025. Essa medida provisória promove parcerias com hospitais privados para acelerar o atendimento de pacientes no Sistema Único de Saúde com médicos especialistas. Ela foi aprovada com mudanças à forma de um projeto de convenção e segue agora para a sessão presidencial. Ela perderia, como eu disse, a validade amanhã, sexta-feira, dia 26, né? E foi aprovada ontem aqui na Câmara dos Deputados e logo em seguida seguiu para a aprovação do Senado Federal. Vamos ouvir aí o que disseram dois deputados maranhenses sobre essa aprovação dessa medida provisória. Acompanhe aí o Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão.
Uma ação muito importante, mais uma do governo do presidente Lula, do ministro Alexandre Padilha. Este programa agora tem especialistas. Fazer com que a gente diminua enormemente a fila de cirurgias no Brasil com esses especialistas. É um programa que tem um alcance muito grande, traz inovações importantes, amplia o atendimento, faz com que haja especialistas em todas as regiões do país, portanto, uma iniciativa de muita importância. Lamento muito que até uma proposta dessa envergadura, dessa magnitude, dessa importância, receba aqui a oposição dos bolsonaristas que fizeram obstrução para não votar a matéria. Mas depois, uma maioria acachapante aprovou e o Brasil agora tem especialistas. Graças ao presidente Lula, ao ministro Alexandre Padilha e à contribuição do Congresso Nacional.
Qual é o impacto dessa proposta para aquele pequeno município? Vamos falar, vamos pensar lá no nosso interior do Maranhão.
É muito grande, a gente tem uma fila de cirurgias hoje gigante, a gente tem fila de consultas e exames também muito grande. A pessoa fica anos, às vezes, esperando uma oportunidade. Então isso é um esforço com este objetivo, de capacitar, de garantir, de assegurar médicos para que a gente, e parcerias importantes também, incluindo inclusive o setor privado, para que a gente possa ampliar esse atendimento e assegurar especialistas para o nosso povo.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Apresentar Central Manhã.
Bom, vamos direto aí ouvir o que disse o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, também falando sobre a aprovação da proposta, dessa proposta aí.
Isso, a gente tem que, a todo momento, dar um viva muito especial ao SUS. Né? O Alexandre Padilha, o ministro, deputado federal, ocupando a função de ministro de Estado, ministro da Saúde, esteve pessoalmente aqui falando da importância desse tema, dessa matéria, especialmente para atender àqueles que eventualmente precisam de um especialista no sentido de cuidar da sua saúde. Então, é o governo federal, com o nosso apoio, levando para o Brasil a oportunidade de profissionais especialistas em cada município, em cada canto desse país. Isso faz toda a diferença na vida daqueles que eventualmente precisam da assistência da saúde, e eventualmente o SUS é, com certeza, um grande patrimônio desse país, e nós temos que estar sempre fomentando, incentivando, estimulando essa modalidade que permite a todos os brasileiros o acesso gratuito ao atendimento da saúde em cada canto desse país.
Humberto, o programa tenta ampliar o atendimento por meio de três eixos principais. Quais são eles? Credenciamento de hospitais privados para atendimento a usuários do SUS, ou pagamento em créditos tributários, troca de débitos de operadoras e planos de saúde por prestação de serviços assistenciais e execução direta pela União de ações e serviços especializados em situação de urgência. Pelo texto, o programa funcionará até 31 de dezembro de 2030. A renúncia fiscal estimada será de R$2 bilhões ao ano a partir de 2026. Aí aprovada essa proposta aí. Dá tempo de falar rapidamente da PEC da blindagem, porque foi enterrada ontem. Unanimidade na CCJ, e ficou aquela dúvida. Não vai a plenário, mas aí o presidente, né, da comissão de Constituição e Justiça, o senador Otton Alencar, que é do PSD da Bahia, ele explicou que em outros casos, sim, arquivo ali mesmo, mas como é uma proposta de emenda à Constituição, havia necessidade de ir ao plenário do Senado Federal. E quando chegou ao Senado Federal, o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, falou aí ao lado, você confere, vamos acompanhar aí o momento em que ele usa o regimento interno e diz que, como foi por unanimidade, ele determinou o arquivamento da proposta. Vamos acompanhar rapidamente.
Assim, tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça, no dia de hoje, unânime, aprovou o parecer da lavra do senador Alessandro Vieira sobre essa proposta de emenda constitucional, concluindo no seu parecer pela sua inconstitucionalidade e injuridicidade, e no mérito pela sua rejeição, esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de plenário.
Agora, Alberto, só para um detalhe que vocês, talvez ninguém não possa ter percebido, né? A Central de Notícias é a única que tem essa imagem aberta. Você coloca no centro ali o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, a sua direita, né, à esquerda da tela, Otton Alencar, presidente da CCJ, e a esquerda aqui, à direita nossa, está lá ele abraçando o senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe. Só nós temos essa imagem aberta aí, fazendo aí os três pilares que decidiram sobre essa PEC da blindagem no Senado Federal. Eu volto aí com vocês.
Ô Nildo, o nosso esse registro exclusivo do Nildo Costa, da Central Notícias Brasil. Nildo, mas hoje tem um climazinho de tensão aí, né? Que o careca do INSS resolveu dizer que, olha, mesmo o Supremo tendo permitido que eu fique em casa, eu quero ir lá para me falar algumas coisas. E aí tem muita gente, deve ter muita gente preocupada com o que ele pode falar, né?
Humberto Fernandes, hoje, quinta-feira, como já é de plástico, praticamente não tem nada por aqui, tudo tranquilo, deserto dessa forma aqui, mas é ao contrário, nós ali daqui a pouco, e por onde nós vamos daqui a pouco, lá vai estar pegando fogo por causa exatamente dessa audiência, dessa reunião da CPMI, que hoje houve aí o careca do INSS, que é tratado aqui como o caixa preta, né? É o baú, é o baú, né? Abre-se hoje o baú, ou ele vai ficar calado, como é que ele vai fazer? Porque é aquela coisa também, né? De não criar prova contra si, de ele auto-se condenar.
Incriminar.
Mas, auto-se incriminar. Mas aí é o seguinte também, o que, que mais precisa para ele esconder? Já está incriminado, já está evidentemente a criminalização dele, né? Então, é o resto aí, vai derrubar o muro? Lembrando que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, não voltou atrás, continua com o sigilo de 100 anos para as andanças do careca no Senado Federal. Portanto, né, não, pelo menos até então, não vamos saber com quem ele falou, onde ele esteve, o capital e tudo mais. Há essa questão aí.
Pois é, mais uma para o povo se mobilizar. Obrigado, isso. Nildo Costa. Grande abraço. Obrigado ao Jauber Pereira, a todo mundo que nos acompanha. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário.
Boa quinta-feira a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.